Senhoras e senhores, bom dia. Os nossos visitantes, senhores e senhoras parlamentares, também a todos os que nos assistem. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, dou por aberta a presente sessão ordinária. Comunico que a ata da reunião anterior foi lida e aprovada. E o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Nós já iremos imediatamente às breves comunicações e está inscrito o deputado Fabiano da Luz, que tem o tempo regimental.
Bom dia, presidente, deputado Marcos da Rosa, meus colegas deputados que aqui estão, os visitantes, a quem nos acompanham pelas redes sociais também da Assembleia Legislativa. Tem que ser o governo Lula para Santa Catarina poder avançar nas obras federais aqui no nosso estado. O DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura Rodoviária, assinou os contratos dos projetos de adequação da BR-282, que é a única rodovia que corta o estado de ponta a ponta. E os projetos são de Lages a São Miguel do Oeste, dividido em 4 lotes. Eu vou começar de lá para cá, do 4º lote, que é onde começa o estado de Santa Catarina, que é a adequação da BR-282 de Chapecó a São Miguel do Oeste. Esse projeto vai ter um custo de R$ 8 milhões e vai adequar nesse trecho as paralelas, os trevos, os viadutos, as terceiras faixas e os locais onde a rodovia tem que ser duplicada. O segundo lote é o que pega do Irani, do trevo do Irani, ali na BR-153, até Chapecó. Esse lote tem um custo de R$ 7 milhões. Terceiro lote é o trecho que vai de Campos Novos a Irani e que vai ter um custo de R$ 14 milhões. E o primeiro lote é o trecho de Lages a Campos Novos, que ainda está para ser contratada a empresa de engenharia que vai fazer o projeto. O que é importante destacar? Pelo que eu conversei com as empresas que vão fazer esses estudos, projetos, que para você fazer uma obra, primeiro tem que ter um projeto. Até hoje não tinha um projeto para isso. Nós temos lá, entre Chapecó e São Miguel do Oeste, tem uma adequação em Pinhalzinho, ainda do tempo que, enquanto prefeito, nós doamos um projeto ao DENIT, que ali incluía as paralelas no entorno do perímetro urbano de Pinhalzinho, com viaduto no trevo principal, as paralelas com faixa de pedestre, com ciclovia, com iluminação. A empresa me informou que esse trecho está incluído, essas adequações estão incluídas no projeto que a empresa vai fazer agora, como as paralelas também no perímetro urbano de Maravilha vão estar incluídas nesse trecho também. A empresa nos informou que no lote que vai entre Campos Novos e Irani, em Joaçaba, também está prevista adequações, inclusive estão fazendo o estudo de túneis na BR-282, naquele trecho de Joaçaba, né? Enfim, finalmente a BR-282 começa a ter o tratamento merecido por ser a via principal de ligação entre as duas pontas do estado de Santa Catarina. Total da BR-282 são mais de 700 quilômetros. E esse trecho, principalmente entre Campos Novos e São Miguel do Oeste, é o trecho onde mais tem movimento, onde mais acumula o tráfego de veículos, porque é onde de todas as cidades, de todos os municípios, todo o transporte ele acaba usando a BR-282 como trecho principal, então acumula muito os veículos. E aí depois, claro, que na região de Lages, o trecho despacha, porque realmente a estrada é melhor, são mais retas, são menos municípios que fazem a ligação com a BR-222 e depois ele acumula de novo aqui entre Rancho Queimado e Florianópolis, que também o DENIT está trabalhando a adequação desse trecho, porque como ali desce muito caminhão nas serras, que também tenham ou terceiras faixas ou, quem sabe, duplicação. Mas são obras do governo federal, são obras do governo Lula, que agora vem para melhorar e adequar a BR-282 e respeitar um pouquinho mais Santa Catarina. Eu vi que também ontem o Estado anunciou uma adequação com vias paralelas, inclusive o deputado Napoleão, o deputado Zilli, Volney, Emerson, estava todo mundo lá, Fernando, estavam lá prestigiando a obra do governo do Estado de Santa Catarina. Projeto também, né? Não é obra, é o projeto que está se fazendo agora, mas essas inovações vêm para melhorar a nossa logística, respeitar mais os catarinenses e mostrar que o nosso Estado tem capacidade de fazer as obras que realmente o povo merece. Obrigado, presidente. Era isso, moço.
Deputado Carlos Humberto, o senhor também tem o tempo regimental para o seu pronunciamento. Enquanto isso, nós damos mais uma vez as boas-vindas a todos os nossos visitantes e também ao prefeito eleito de Bom Jesus do Oeste, querido amigo Márcio Storck. Muito bem-vindo, prefeito. Deputado Carlos Humberto.
Deputado Marcos da Rosa, presida a nossa sessão, nobres deputados, amigos que nos assistem aqui no Palácio Barriga Verde, através das redes da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Esta semana foi uma semana importante. Quando, da inauguração do contorno viário da Grande Florianópolis, eu procurei o nosso coordenador da bancada do Vale do Itajaí, o deputado Emerson Stein, e outros parlamentares, vejo aqui o deputado Napoleão Bernardes também, que faz parte, e nós instituímos uma frente parlamentar para que a gente tivesse o mesmo contorno que foi feito aqui na Grande Florianópolis, lá no litoral norte de Santa Catarina, ligando esse contorno até Joinville, são 147 quilômetros. A nossa frente parlamentar foi instituída, vieram as eleições, o calendário da Assembleia Legislativa mudou, nós não tivemos como fazer muitas reuniões, mas a frente parlamentar ela avançou em entrevistas pelos seus membros na defesa do tema. O grande intuito da nossa frente parlamentar, deputado Emerson Stein, o senhor que é o nosso coordenador da bancada, é fazer com que a sociedade catarinense entenda da importância dessa obra, que não é uma obra do governo A, do governo B, tem que ser uma obra de Estado, porque esta obra é a garantia, deputado Marcos da Rosa, da continuação do crescimento econômico, social do Estado de Santa Catarina. De Florianópolis a Joinville, mora 60% da população do nosso Estado. De cada 10 reais que é produzido em Santa Catarina, 6 reais são aqui. 6 reais. De Florianópolis até Joinville. É muito importante para o nosso Estado. A nossa frente parlamentar, então, tem este foco, o foco de conscientizar a sociedade catarinense para mobilizar as forças políticas estaduais e federais para que isso aconteça. Porque foi assim que a Grande Florianópolis ganhou o seu contorno. Geralmente, e por isso que eu quero aqui fazer justiça ao Emerson Stein, ao Napoleão Bernardes, ao Antídio Lunelli, ao Fernando Crele, ao Sargento Lima, à Ana Campagnolo, porque geralmente o político, ele gosta de começar e acabar, gosta de participar da entrega. E o que nós estamos fazendo aqui é algo que nós mesmos sabemos que não é algo para o nosso tempo. Não é algo para o nosso tempo. É algo que vai levar 10, 20 ou até mais anos para que se concretize na sua totalidade. Por isso que tem que ser algo da sociedade, tem que ser algo de Estado e não de governo, não de legislação, de legislatura, não do parlamentar A, não do parlamentar B, não deste ou daquele governador, tem que ser de Santa Catarina. Nós defendemos também na nossa frente parlamentar, Napoleão Bernardes, as melhorias da BR-101, porque nós sabemos que são estas as soluções do curto prazo. A terceira pista, as marginais, as novas pontes, os novos viadutos, os novos acessos aos municípios. É claro, esta é a solução do curto e médio prazo. Mas nem por isso, deputado Eberson, nós deixaremos de fazer a discussão daquilo que é o mais importante, que vai garantir o crescimento socioeconômico de Santa Catarina para o seu futuro, que é essa rodovia de 150 quilômetros, que teve a ordem de serviço de 2/3 dela ontem, do seu projeto, feitas pelo governo do Estado, e não vamos nos negar, nos enganar, teve participação da nossa frente parlamentar disso, da mobilização social, do entendimento da sociedade catarinense, de que isso é muito importante. Deputado Emerson, por favor.
Deputado Carlos Roberto, também quero parabenizar o senhor por esse momento, momento do Vale do Itajaí, do norte de Santa Catarina, onde essa luta, sim, foi iniciada pelo senhor dessa frente parlamentar. E o que a gente viu ontem aqui na Assembleia Legislativa, a união dos deputados, também estivemos aqui prefeitos da nossa região, vereadores, vice-prefeitos eleitos, prefeitos eleitos. Então, a demonstração de que iniciamos esse caminho para que a gente fortaleça mais ainda essa ideia desse novo corredor, desse novo contorno, via mar, que seja. E aí sim, o nosso governador deu a resposta rápida, inclusive, lançando e autorizando, através das ordens de serviço, de 4 lotes para o início do projeto. E como a gente falou, inclusive na entrega do governador e aqui também, é o primeiro passo. E nada se faz na vida ou em qualquer coisa que seja, ou obras importantes, você tem o primeiro passo. Então, quero aqui parabenizar a frente parlamentar, através do nosso deputado Carlos Humberto, liderança do nosso Vale do Itajaí, e também do nosso governo do Estado, que inclusive são recursos do Estrada Boa, que serão aplicados nesse projeto da Via Mar, ou seja, do contorno norte de Santa Catarina. Então, parabéns pela união dos deputados, e agora mais unidos ainda. Também não esquecemos, como o senhor falou agora, da luta pela BR-101, que está colapsada. Obrigado.
É isso aí. A Autopista Litoral Sul apresentou um projeto, um plano de investimentos, está lá no Ministério da Infraestrutura. O deputado Fernando Crelin e o deputado Emerson Stein ficaram com a incumbência dentro da nossa frente parlamentar de marcar a nossa agenda lá com o ministro da Infraestrutura, para nós irmos todos juntos lá, para a gente saber em que pé que está isso aí. Deputado Antídio.
Senhor presidente, nobre deputado Carlos Humberto, quero parabenizá-lo pelas suas colocações e parabenizar também o governo do Jorginho Melo, nosso governador Jorginho Melo, né, pela assinatura desses projetos ontem. Um passo muito importante, né, onde que estamos já há tantos e tantos anos reivindicando. Tivemos, né, diversos que o antecederam, e o nosso governador teve a coragem de dar o pontapé inicial. Então, quero parabenizar ao governo do Estado de Santa Catarina, em nome do nosso governador Jorginho Melo, e parabenizá-lo também pela colocação, o senhor como líder da bancada do governo. Então, parabéns e conte sempre conosco, estamos juntos aqui. Obrigado.
Obrigado, deputado Antídio. Então, encerro esse tema agradecendo a todos que participaram da frente, a mobilização social, aos vereadores, aos prefeitos, a todos que estiveram aqui na tarde de ontem. O senhor quer falar sobre esse assunto? Deputado Napoleão, por favor.
Presidente, deputado Marcos, nosso líder, deputado Carlos Humberto, a minha fala é exclusivamente no sentido de reconhecer o trabalho decisivo e importante de protagonismo dessa frente parlamentar, liderada por Vossa Excelência, congrega tantos deputados, mas sob a sua coordenação. E ontem, de fato, foi um marco histórico, e um dia histórico, um grande dia, porque, afinal, as grandes transformações, elas precisam ter um primeiro passo. E ontem foi um primeiro passo concreto para que nós tenhamos esse contorno viário litoral norte. É preciso que se tenha a forma, o traçado, o projeto de engenharia. E isso foi o passo concreto dado ontem. Nós atualmente vivenciamos os benefícios trazidos por aquilo que parecia ser um grande sonho lá atrás, o contorno viário da Grande Florianópolis.
algo que se idealizou lá atrás, muitos desacreditaram, houve toda uma novela, mas o resultado é de um final feliz. E hoje ela dá resultados concretos para a vida dos catarinenses e para alavancar a economia do Estado. E assim será, não há dúvida, a concretização do Corredor Litorâneo Norte, fruto do protagonismo do Governo do Estado e, acima de tudo, dessa frente parlamentar liderada por Vossa Excelência. Parabéns.
Obrigado, deputado Napoleão. Dia 11 teremos mais uma reunião lá na ANF para apresentar o projeto, reunir a imprensa, a sociedade civil organizada, no município de Itajaí, às 9 horas da manhã, dia 11 de novembro, uma segunda-feira. Já aproveito a convidar a todos a participar. Eu tenho mais um tema, presidente Marcos da Rosa. Está pronto para vir a plenário o projeto do deputado Carlos Humberto, que cria o cadastro dos pedófilos e agressores sexuais no estado de Santa Catarina. Ontem passou pela última comissão, teve um parecer favorável e está pronto para ser votado por esta casa legislativa. Só crianças, são 6 mil abusadas todos os anos sexualmente no estado de Santa Catarina, em grande parte por parentes próximos que convivem com estes indefesos dentro de casa. Estudantes, mulheres, são outras milhares.
Concedo mais um minuto.
Crianças, mulheres e adolescentes e estudantes são mais milhares. Está pensado no projeto. A grande maioria dos crimes são cometidos por reincidentes. Mesmo depois de 5, 10 anos de cadeia, eles saem e cometem o crime novamente, muitas das vezes contra as mesmas vítimas. Por isso que um cadastro que georreferencia a pessoa, coloca a sua foto, dê o seu endereço, onde ele trabalha, as suas características, público, para que todos os catarinenses possam acessar, é urgente. Por isso que eu peço à mesa diretora, coloque na semana que vem para votar. É uma resposta que essa casa legislativa pode dar à sociedade catarinense. Tenho certeza que todos nós que estamos aqui gostaríamos de legislar.
Mais 30 segundos, por gentileza.
Para que estes monstros ficassem presos para o resto da sua existência. Mas já que nós não temos legitimidade para isso, façamos aquilo que está ao nosso alcance. E esse cadastro é aquilo que está ao nosso alcance. Por favor, presidente Marcos da Rosa, o senhor que faz parte da mesa, vocês têm a oportunidade, semana que vem, terça ou quarta-feira, coloquem para aprovar, para que vá a ascensão do governador e vire uma realidade. Obrigado.
Muito obrigado, deputado Carlos Humberto. Parabéns pelos dois temas importantíssimos que o senhor abordou na manhã de hoje. Vamos, então, ao horário reservado aos partidos políticos e, na sequência aqui, farei a leitura. Podemos Republicanos e Novo, PP, PSOL, PL, MDB e PSDB, União e PSD, PT e PDT. Deputado Neudi Sareta.
Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham a sessão, quero fazer um registro da importante votação que nós tivemos ontem na Comissão de Agricultura, onde projeto de lei que apresentamos aqui nesta Assembleia Legislativa, que prevê que o pinhão utilizado na merenda escolar seja adquirido da agricultura familiar, da economia popular solidária e de empreendimentos rurais catarinenses, foi aprovado. Esse projeto ele tem como principal objetivo estimular a agricultura familiar, a economia popular solidária, além de garantir a sobrevivência de pequenos empreendimentos rurais catarinenses. A aprovação pela comissão desse projeto é muito importante, e ele visa, como eu disse, proteger os produtores do pinhão catarinense, além do que o pinhão extremamente nutritivo vem colaborar muito também com as crianças pelo seu valor nutricional, e ele faz também a base da economia de diversos municípios catarinenses, especialmente da região serrana. Portanto, queria agradecer aos demais membros da Comissão da Agricultura pela aprovação desse projeto e esperamos agora a tramitação regular para que ele possa, quem sabe na sessão de Lages, senhor presidente, ser um dos projetos que sejam incluídos para que a gente possa votar lá em Lages, né, que é aquela região ali bastante produtora de pinhão. Eu quero também fazer um registro da aprovação, deputado Weber, Vossa Excelência foi o relator também do projeto que regulamenta a questão dos guias turísticos de Santa Catarina, passou ontem lá pela CCJ, sob sua relatoria. Esperamos agora a tramitação aí nas demais comissões para vir, já que é um anseio de toda a categoria que isso seja regulamentado, porque protege o turista catarinense, o turista que vem aqui para Santa Catarina, ou mesmo o turista de Santa Catarina, e também os guias turísticos. Então, é muito importante esse projeto. Queria, senhor presidente, fazer esses dois registros nessa manhã. Muito obrigado.
Ainda no horário reservado aos partidos políticos, pelo PL, fará uso da palavra deputado Gessé Lopes.
Bom dia, presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia, colegas, todos que nos acompanham. Nesse final de semana, aqui em Florianópolis, a bandidagem se deu mal. Foram inventar de tocar o terror na cidade de Florianópolis, em prol das suas disputas territoriais, mas logo a polícia militar foi lá, acabou com a festa, prendeu 18 vagabundos e matou um criminoso. Na oportunidade, pelos noticiários, quem fez isso, quem fez essa obra de arte, foi um soldado do BOPE. Então, o soldado do BOPE já está convidado para vir aqui no meu gabinete para receber uma moção de aplausos e também levar lá para o seu batalhão, para o BOPE, uma emenda de 100 mil reais. Que lá, aqui na Assembleia, o meu gabinete, para policial que mata vagabundo em confronto, vai levar 100 mil reais para investir lá no seu batalhão, em armas, em equipamentos, ou aquilo que eles bem acharem melhor. Então, está aqui o convite, venha buscar a sua premiação. Se dependesse de mim, receberia promoção, receberia valores por ter feito trabalhos extras, por produtividade, mas por hora o que eu posso fazer está aqui, então a emenda dá para o BOPE. Mas o que não anima a gente são nossas leis e a nossa justiça. Eu sou capaz de apostar, deputado Zilli, que não vai demorar muito, esses 18 vagabundos vão estar leves, livres e soltos por aí. Por quê? Trocaram tiro com a polícia, trocaram tiro entre eles, com armas ilegais, fizeram barricada, tocaram terror, botaram fogo em carro, botaram fogo em ônibus. Trocaram tiro com a polícia, fizeram pessoas de reféns e aí vão lá, provavelmente, responder por danos ao bem público. E daqui a pouco estão soltos. Eu queria ver, deputado Humberto, o dia que esses vagabundos, que esses criminosos, que esses terroristas, que foi o que eles fizeram
aqui em Florianópolis, terrorismo, que eles respondam como terroristas. Porque o que eles fizeram, atentaram contra o Estado Democrático de Direito, isso sim é terrorismo. Eu quero ver o dia que eles vão ser condenados por 17 anos de cadeia por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Porque o que eles fizeram aqui em Florianópolis foi terrorismo. Mas, infelizmente, isso não vai acontecer. Porque os terroristas aqui de Florianópolis não estavam usando terrivelmente suas bíblias debaixo do braço, não estavam usando faixas, não estavam usando cartazes, não estavam usando verde e amarelo, não estavam usando camiseta do Brasil. Então, não serão considerados terroristas e não terão 17 anos de prisão, porque eles só estavam fortemente armados, alimentados por um tráfico de drogas que você, esquerdista de merda, apoia e relativiza, por um tráfico de drogas sustentado pela droga que você, playboy, compra e usa. Quem financia, quem promove o crime organizado é quem passa a mão na cabeça de vagabundo. E quem compra essas porcarias e coloca dinheiro no bolso desses vagabundos. E a polícia está lá, contra tudo, contra todos e sem uma reposição salarial ainda. Mas estão lá fazendo o serviço deles, colocando a vida deles em risco contra todo um sistema que não é favorável ao trabalho deles. E falar em passar a mão na cabeça, semana passada, com a minha manifestação contrária, essa Assembleia aprovou 107 cargos para o Ministério Público, ao valor de 42 milhões ao ano. Eu só espero que, ao menos, esses cargos sejam utilizados para punir, para perseguir, para prender esses vagabundos, esse tipo de criminoso que colocou o terror e poderia ter matado inocentes aqui em Florianópolis. E não para perseguir pai de família por questões de carteirinha vacinal. E não para ficar fazendo denúncia ou fazendo processo em pessoas de bem por dar sua opinião na internet. Obrigado, presidente.
Muito bem, neste momento, por indicação do deputado Mário Mota, suspendo a sessão para manifestação da diretora de Extensão, Cultura e Comunicação do Centro de Educação à Distância da UDESC, SEAD, professora doutora Cléia Demétrio Pereira, nesta ocasião representando a diretora-geral, professora doutora Vera Márcia Marques Santos, para a divulgação do aniversário de 22 anos da Fundação e discorrer sobre os trabalhos que a SEAD tem realizado.
Bom dia a todos e a todas. Eu sou a professora Cléia Demétrio Pereira. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos, compridos. Estou usando óculos de grau. Estou vestindo com um vestido rosa. E, neste momento, à frente do microfone, aqui na Assembleia Legislativa, e neste ato, representando a professora Vera Márcia Marques Santos, a diretora-geral do Centro de Educação à Distância da Universidade do Estado de Santa Catarina. Cumprimento, inicialmente, o deputado Marcos da Rosa, hoje presidindo esta sessão. Cumprimento, especialmente, o deputado Mário Mota, e, ao cumprimentá-lo, estendo a todos os deputados e deputadas aqui presentes nesta sessão. Agradecimento a todas as pessoas que nos acompanham também aqui presencialmente, os servidores do Centro de Educação à Distância da UDESC, diretora-geral, diretora de ensino, diretora de administração, direção de extensão, a técnica da Secretaria da Pós-Graduação, a Marinês, que também representa aqui a FECAM, que temos grande parceria, e a todos que nos acompanham presencialmente e também virtualmente. Estamos compartilhando neste momento tão especial que é para nós, comemorando os 24 anos de atuação do Centro de Educação à Distância da UDESC. Nossos agradecimentos, deputado Mário Mota, e também aos seus assessores de gabinete, na pessoa do jovem Agnério Júnior, pela proposição que hoje parabeniza e homenageia o nosso Centro de Educação à Distância da Fundação da Universidade do Estado de Santa Catarina pelos seus 22 anos de atuação no território catarinense, nacional, brasileiro e também internacionalmente, pelos relevantes serviços prestados a toda a comunidade. O Centro de Educação à Distância da UDESC foi criado oficialmente em 2002. E nesses 22 anos tem desempenhado um papel fundamental na democratização e interiorização do ensino superior em Santa Catarina e fora dele. Conta hoje com quase 20 mil egressos nestes 22 anos, cerca de 19 mil licenciados e licenciadas em pedagogia. A universidade teve um impacto determinante na qualidade do ensino público, em municípios catarinenses e em outros estados também da federação. E continua ampliando as oportunidades, cumprindo com a sua função social de um centro de ensino de uma universidade pública. A UDESC-SEAD já está presente na maioria dos 295 municípios do estado de Santa Catarina, com ofertas de cursos na modalidade da educação à distância. Hoje, estamos presentes em 28 municípios catarinenses e que abrange todas as regiões do território de Santa Catarina. A UDESC-SEAD tem atuação forte e consolidada no ensino, na pesquisa, na extensão, e destaca-se como um dos centros da UDESC com o maior número de egressos e, atualmente, de estudantes acadêmicos e acadêmicas. O centro oferece, atualmente, 4 cursos de graduação e 2 de pós-graduação, nas áreas da educação, ciências e tecnologia. Damos destaque para o mestrado profissional em rede em educação inclusiva, o PROFEI, que é voltado para a formação continuada de professores das redes de ensino público do estado de Santa Catarina e fora dele também. Este trabalho de excelência no ensino e na pós-graduação é desenvolvido de forma articulada com a pesquisa, por meio de 7 grupos de pesquisa e com a extensão universitária, subsidiados por projetos e programas de extensão e também projetos de cultura. Somos referência em questões sensíveis aos direitos humanos, inclusão social e o combate ao preconceito e à violência em todas as suas formas, bem como em atividades que demandam de tecnologias de comunicação e de informação. Como parte indispensável de uma universidade pública e de ensino público e gratuito, A UDESC-SEAD segue na busca contínua pela excelência, aberta às diferentes correntes de pensamento, orientada pelos princípios de liberdade, de expressão da democracia, da moralidade e da ética, da transparência, do respeito à dignidade da pessoa e dos seus direitos fundamentais, com ênfase especialmente na democratização e na interiorização do acesso ao ensino superior, principalmente pela população catarinense, com o uso adequado e inovador que a modalidade da educação à distância que o SEAD oferece. É importante também ressaltarmos que algumas questões ainda são muito desafiadoras para o nosso centro de ensino, principalmente pelo reconhecimento da modalidade e outras as quais vão sendo consolidadas pelas parcerias firmadas ao longo desses 22 anos de existência. Demos ênfase ao fortalecimento da inclusão social, da democratização e da interiorização, especialmente por ser uma universidade pública e gratuita. Por isso, essa casa legislativa tem alto potencial para acompanhar e apoiar essas iniciativas, justamente porque o acesso à universidade chega em todos os municípios catarinenses, os quais têm sido parceiros na concretização destes direitos. Dentre os muitos municípios, ressaltamos os atuais parceiros, com o apoio da FECAM, Palmitos, Chapecó, Ponte Serrada, 13 Tílias, Caçador, Campos Novos, Lages, Pouso Redondo, Ibirama, Indaial, Jaraguá do Sul, São Bento do Sul, Canoinhas, Joinville, Balneário Barra do Sul, Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, Canelinha, Florianópolis, São José, Palhoça, Braço do Norte, Tubarão, Laguna, Criciúma e Araranguá. E a cada um desses municípios temos muito a agradecer. Fica, então, o nosso abraço fraterno da atual gestão do Centro de Educação à Distância da UDESC, nossa diretora-geral, professora Vera Márcia Marques Santos, que hoje está em outra importante atividade representando o SEAD, que é o Fórum Brasileiro de Universidades Públicas, Municipais e Estaduais do Brasil, a ABRUEM. E todo esse potencial que hoje o SEAD representa em Santa Catarina, no Brasil e também internacionalmente, tem sido possível com o trabalho dedicado de muitas pessoas comprometidas com o ensino público, gratuito e de qualidade, especialmente aos servidores técnicos, docentes, estagiários, bolsistas, profissionais terceirizados, assim como também nossos acadêmicos e acadêmicas que, juntos com a sociedade catarinense, têm cumprido com seu papel social na formação humana e profissional. Nossa gratidão a todos e a todas. Muito obrigada.
Deputado Mário Mota, para sua manifestação.
Senhor presidente em exercício, interinamente, deputado Marcos da Rosa, a todos os demais da mesa, aos demais colegas presentes, a todos aqueles que se encontram em nosso auditório, eu agradeço a doutora Cléia Demetrio, diretora de Extensão, Cultura e Comunidade do Centro de Educação à Distância da UDESC. Peço que ela transmita à diretora-geral, professora doutora Vera Márcia Marques Santos, o nosso cumprimento, bem como a toda a equipe. E, muito antes de avaliarmos e avalizarmos uma educação à distância da melhor forma possível, como faz o SEAD UDESC, Há 22 anos isso já acontece em Santa Catarina. O pioneirismo da educação catarinense, a qualidade do que é ofertado, e há uma necessidade mais do que premente de qualificação dos cursos de educação à distância. Sabemos nós da dificuldade que é você lecionar presencialmente para 30, 40, 50 alunos. Imagine, numa aula à distância, você conseguir prender a atenção e estimular o aprofundamento desses estudantes nos vários cursos, inclusive no mestrado em educação inclusiva. Eu fico muito feliz de poder abrir esse espaço com a aquiescência dos meus colegas aqui na ALESC. Espero que muita gente que está nos acompanhando tenha tomado consciência da importância do SEAD e da UDESC, uma instituição pública, gratuita e de qualidade. Esse slogan cabe perfeitamente bem ao UDESC. Muito obrigado. Leve o nosso carinho e nosso respeito pelo trabalho que vocês desenvolvem. Obrigado, professor.
Deputado Jair Mioto.
Senhor presidente, deputado Marcos da Rosa, doutora Cleia, parabenizar o deputado Mário Mota pela iniciativa de trazer algo tão relevante, tão importante para o nosso Estado. Meu filho é aluno da UDESC, presencial, mas parabenizar vocês e entendo também, como falou o deputado Mário Mota, que é um grande desafio o ensino à distância, mas vocês têm sido relevantes, têm feito um trabalho de excelência, parabéns e continue melhorando sempre. Deus abençoe. Amém.
Deputado Volney Weber.
Muito bem, senhor presidente Marcos, todos os nossos colegas deputados que nos acompanham. A tecnologia, ela chegou e isso possibilitou, né, levar o ensino à distância. Então, a UDESC vem fazendo isso com maestria, com qualidade, e isso enriquece a nossa sociedade, busca o equilíbrio da sociedade através da formação, e isso é muito importante. Então, parabéns, eu sempre tenho dito, a minha esposa, a gente chama ela carinhosamente de Nete. Então, há mais de 35 anos, eu já estou bem conectado com a NET, né? Mas a NET chegou depois também para todos, e com isso a oportunidade. Então, parabéns ao UDESC por aproveitar a tecnologia e levar o conhecimento, o desenvolvimento, o equilíbrio da nossa sociedade, buscando assim desenvolvimento, crescimento, geração de emprego, renda, movimento econômico, e isso faz com que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. Então, leve o nosso abraço carinhoso a toda a equipe da UDESC e continue fazendo esse trabalho maravilhoso, com competência, com qualidade, na continuidade sempre desse trabalho maravilhoso. Então, grande abraço, parabéns, e sempre essa casa está, com certeza, de portas abertas para receber essas informações que vocês vêm aqui trazer para nós, dizer do trabalho que vocês executam e fazem, que isso realmente é relevante para todos os catarinenses. Obrigado, parabéns.
Obrigada, obrigada.
Deputado Marquito.
Obrigado, deputado Marcos. Eu quero parabenizar a Cleia por essa exposição, também mandar um forte abraço para o professor Fragale, também para a Clerelei, da reitoria da nossa UDESC, a importância desse espaço, e que bom parabenizar o deputado Mário Mota por essa proposição e demonstrar a importância da UDESC, dessa universidade gratuita que está descentralizada pelo Estado de Santa Catarina, que tem um centro de excelência de educação à distância, que consegue aí ser referência no Brasil e no mundo, inclusive, e a importância também de trazer esse tema para dentro dessa casa. Porque é aqui que a gente discute o duodécimo da UDESC, é aqui que se discute também as questões ligadas à estrutura para a própria universidade permanecer com essa excelência que ela permanece. Então, a importância desse espaço, Cleia, é muito grande, porque os deputados também se sensibilizam para aqueles momentos que a gente precisa decidir a vida também financeira, estrutural e administrativa da própria UDESC. Então, parabenizar, acho importante essa sensibilização e parabéns pelo trabalho. Eu tenho o maior respeito e carinho e, com certeza, pode contar com a gente. E, mais uma vez, parabéns. Obrigado.
Muito bem, muito obrigado, professora doutora Cleia Demétrio Pereira. A senhora quer fazer ainda umas considerações finais? Fique à vontade.
Então, duas palavras resumem o trabalho realizado por toda a equipe dentro da UDESC e fora dela: democratização e interiorização. Essas palavras têm um significado profundo, compromisso nosso, servidores da UDESC, e particularmente de todas as pessoas catarinenses que pagam seus impostos neste estado. Além disso, gostaria de agradecer mais uma vez ao deputado Mário Mota e a todos vocês, deputados e deputadas aqui presentes, e convidamos para que conheçam a nossa universidade, o nosso Centro de Educação à Distância e os mais de 30 polos presenciais da Universidade Aberta do Brasil, a qual a UDESC se faz presente nesse estado. Só assim a gente tem elementos para dizer qual o potencial da universidade que oferta a educação à distância na formação profissional das pessoas que certamente atuarão na vida de outras pessoas, particularmente de professores e professoras que somam quase 19 mil em Santa Catarina formados ao longo desses 22 anos. Mais uma vez, presidente, deputado Marcos da Rosa, muito, muito obrigada. Deputado Mário Mota, nossos agradecimentos. É isso, obrigada.
Convido a doutora Cléia Demétrio Pereira, juntamente com o proponente dessa suspensão, deputado Mário Mota, demais deputados estaduais que compõem essa casa, para uma foto, registrarem aqui esse momento. Declaro reaberta a nossa sessão ordinária e vamos à ordem do dia. Pedidos de informação. Número 195, do deputado Matheus Cadorim, solicitando ao secretário de Estado de Segurança Pública informações acerca da desativação dos postos de guarda-vidas nas praias do estado. Em discussão? Em votação? Aprovado. Pedido 196, deputado Napoleão Bernardes, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da reorganização do Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista. Em discussão? Em votação. Aprovado. Número 197, deputado Mário Mota, solicitando ao secretário de Estado da Agricultura e Pecuária informações acerca da operacionalização da Política Nacional de Incentivo à Cultura de Flores e de Plantas Ornamentais de Qualidade em Santa Catarina. Em discussão? Aprovado. 198, deputado Mário Mota, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da falta de professores no Instituto Estadual de Educação, localizado no município de Florianópolis. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 234, deputado Napoleão Bernardes, manifestando ao ministro da Saúde e ao diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, apelo para que seja avaliada a reedição da Resolução 3.915/2024. Em discussão, em votação, aprovado. Com o voto aqui contra do deputado Marquito. Ok. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme destina o regimento interno ou determina o regimento interno, as seguintes indicações: do número 708 ao 719. Explicações pessoais, não temos nenhum deputado inscrito. Nada mais havendo a deliberar, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para terça-feira, no horário regimental. Muito obrigado a todos. Encerrada a sessão.